Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Estamos conectando todas as regiões do estado para levar até você os principais destaques desta segunda-feira. E nós começamos com o oeste do estado. Houve um desabamento de um quiosque durante uma festa de aniversário e esse desabamento deixou um bebê em estado grave. O caso aconteceu em Catanduvas. As informações ao vivo da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Esse acidente aconteceu no último sábado, durante a comemoração de aniversário dessa bebê de um ano. Ela ficou em estado grave após ser atingida pela queda da estrutura de um quiosque durante a comemoração do próprio aniversário. Isso aconteceu em Catanduvas, no oeste aqui do Paraná. O caso foi registrado por volta das 17h30 de sábado, segundo informações. Cerca de 20 pessoas, entre adultos e crianças, estavam no local quando esse acidente aconteceu. Uma testemunha afirmou à corporação que um dos presentes que estava no aniversário instalou uma rede para que o filho pudesse se balançar no local. Minutos depois, algumas pessoas que estavam no local pediram para que a criança parasse de balançar a rede, porque a estrutura do quiosque estava justamente balançando, estava comprometida. O pai da criança, então, teria se chateado com a situação, retirou a criança da rede e ele, então, começou a se balançar no momento em que a estrutura cedeu e atingiu as pessoas, os convidados desta festa. A bebê, então, que comemorava o primeiro ano de vida, foi atingida por uma telha na cabeça e esse ferimento causou aí um ferimento profundo, segundo o Corpo de Bombeiros. A mãe da menina, de 22 anos, e outra mulher também se feriram. As três foram conduzidas por pessoas que estavam na festa até uma unidade de saúde de Catanduvas e, devido à gravidade desses ferimentos, em especial da criança que ficou em estado grave, as três foram conduzidas até aqui Cascavel, Hospital Universitário aqui de Cascavel. Outros convidados também tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Volto com você, Joyce.
Obrigada pelas informações, Jéssica Passos, da CBN em Cascavel. Agora a gente parte para a região dos Campos Gerais, região central do Paraná. Em Guarapuava e em Irati, em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de mais de uma tonelada de drogas. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem essas informações para todos nós. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná pelo nosso estado. Em menos de 24 horas, mais de 1,3 tonelada de droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na região de Guarapuava e Irati em quatro ações que ocorrem na BR-277. A BR-277 é que faz a ligação pelo estado como um todo, para sair de Foz do Iguaçu e chegar ao litoral do estado por essa rodovia. A primeira apreensão ocorreu na manhã de domingo, ontem, por volta das 8 horas. Policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização na 277, na região do município de Guarapuava, quando deram uma ordem de parada ao motorista de um veículo Space Fox de cor preta. Durante a checagem do veículo, foi encontrado 313 quilos de maconha em tabletes. Também foi identificado que o veículo continha placas adulteradas. Esse homem foi detido e levado para a delegacia de Guarapuava. Pouco mais tarde, já no período da tarde, às 2 horas, no quilômetro 322 da mesma 277, em Guarapuava, foi abordado um Gol que estava com um homem, a esposa e o filho. Só que ao realizar a verificação das caixas de ar do automóvel, tinha lá 12 quilos de haxixe. O homem e a mulher foram presos. Também por volta das 2 horas da tarde, na BR-277, só que no quilômetro 252, já em Irati, os policiais abordaram um Citroën preto. Nele havia 994 quilos de maconha em um pano preto que estava no banco traseiro. O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Irati. Por fim, a última apreensão foi na madrugada de hoje, segunda-feira. Equipes da PRF deram ordem de parada a um Fiat Palio cinza. Dentro do veículo tinha 51 quilos de crack. O homem foi detido e levado para Guarapuava. Portanto, quatro ações resultaram em mais de 1 tonelada de drogas apreendidas na região de Guarapuava e Irati, numa das principais, se não a principal rodovia do estado, a BR-277. Joyce.
Muito obrigada. O Emanuel Fortunazari, que salienta muito bem sobre essa importância da 277 para o estado, mas infelizmente rota também para esse tipo de situação, para esse tipo de crime. Nosso tema agora é a saúde. No norte paranaense, a Prefeitura de Londrina lançou uma campanha chamada Londrina Sem Dengue. O objetivo dessa força-tarefa em Londrina é fazer com que as secretarias se mobilizem também nessa grande força-tarefa para diminuir o caso, a situação, os números da dengue na cidade. Rafael Sanches, da CBN Londrina, com essas informações. A situação da dengue por aí continua bastante complicada, não, Rafael? Bom dia.
É bastante complicada mesmo, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente em todo o estado do Paraná. E por isso, a Prefeitura lançou hoje essa campanha Londrina Sem Dengue. Nada mais é do que uma intensificação das fiscalizações que já são realizadas aqui na cidade. Programa lançado, portanto, agora de manhã, né, na Prefeitura, no gabinete do prefeito Tiago Amaral. E entre as principais ações está o uso de drones para monitorar os terrenos com mato alto que possam aí servir de criadouros para o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Como todos sabem, né, e a prefeitura, pelo menos aqui, pega bastante nesse ponto, grande parte dos criadouros de dengue está dentro das próprias residências, né? E aqui em Londrina, segundo os primeiros levantamentos de 2025, temos 96 casos confirmados na cidade, só nesse início de ano. 1.121 notificações relacionadas à doença, com 286 casos descartados e 739 em análise. A gente lembra também, né, Joyce, que a preocupação aqui com Londrina é um pouco maior, porque a Regional de Londrina, a 17ª, tem liderado também o número de casos de dengue no Paraná. Desde o início desse período epidemiológico, lá em julho do ano passado, todo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde traz a Regional de Londrina nessa liderança indesejada, né? No último boletim, divulgado na semana passada, eram 1.633 casos nesse período epidemiológico que vai de julho até agora, né? Até esse último boletim. Por isso, Prefeitura de Londrina intensificando a fiscalização contra a dengue, lançando hoje, portanto, esse programa Londrina Sem Dengue. Joyce.
Obrigada. Então, Rafael Sanches falando de saúde. Aliás, seguimos falando de saúde e tem novidade na região noroeste, em Sarandi, precisamente, porque o Hospital Metropolitano de Sarandi retomou o atendimento parcial nesta segunda-feira. Era essa expectativa por aí, não é, Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos trazer esses detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Nós falamos semana passada sobre isso aqui no CBN Paraná, sobre a visita do Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, que esteve em visita técnica ao Metropolitano e havia anunciado, então, essa reabertura parcial com o ambulatório e também exames de imagem acontecendo ali. Isso, então, está acontecendo nessa segunda-feira. Esse hospital, que está sob intervenção judicial, estava fechado desde novembro, reabriu, então, parcialmente nessa segunda-feira. Amanhã, inclusive, faria 3 meses dessa intervenção. Os primeiros serviços retomados, então, são o ambulatório e o setor de exames de imagem. O ambulatório deve atender principalmente pacientes egressos de cirurgia e a área de ortopedia. O setor de imagens atendia, antes do fechamento, uma média de 500 pacientes por dia. Essa reabertura parcial estava prevista para dezembro, mas acabou atrasando por causa de um termo de ajuste de conduta com os bombeiros que não havia sido cumprido pelos antigos gestores. O cronograma prevê a reabertura de 10 leitos de UTI e de 40 leitos de enfermaria até o final desse mês, início de fevereiro no máximo. Para o final de fevereiro, a previsão é reabrir mais 50 leitos de enfermaria e mais 10 de UTI. Em março, a previsão é reabrir, então, o centro cirúrgico do hospital e a expectativa é que, em até 90 dias, esse hospital retome o funcionamento pleno. Segundo a recepcionista do Hospital Metropolitano, que falou conosco agora pela manhã, já há várias pessoas sendo atendidas, então, nesta manhã. Joyce.
Obrigada, Brenda. Então, como a gente prometeu, aliás, né, trouxemos a atualização sobre o Hospital Metropolitano de Sarandi. Aqui em Curitiba, houve muita repercussão nos últimos dias e segue bastante latente esse assunto. O caso de uma menina de 1 ano e meio que desapareceu, que foi levada da família em um bairro que é considerado, uma comunidade considerada de vulnerabilidade aqui na capital paranaense, que fica no bairro Parolin, aqui na cidade. Essa criança, ela foi encontrada no início da noite da última sexta-feira, Durante todo o final de semana, a polícia divulgou informações sobre a investigação e hoje temos aqui mais desdobramentos. Por exemplo, a suspeita de levar essa menina, ela continua presa. A prisão, aliás, foi transformada em prisão preventiva, sem expectativa agora de ela sair em um curto prazo, então, da prisão. A Cristina Cecil, que é repórter aqui da CBN Curitiba, está acompanhando toda essa movimentação nesse caso. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Exato. Essa suspeita de envolvimento no rapto da menina, Eloá Pietra, foi presa na sexta-feira e teve audiência de custódia realizada nesse fim de semana, no qual teve a prisão em flagrante, feita na sexta, convertida em prisão preventiva. Seguirá presa, portanto, por tempo indeterminado. Informação foi confirmada pela Polícia Civil. Essa suspeita, que não teve a identidade revelada, teve essa definição pela decretação da prisão preventiva, segundo o juiz responsável pela audiência de custódia, para garantia da ordem pública e também por causa da comoção popular em relação a esse acontecimento. Ainda na ata da audiência pública, a qual a CBN Curitiba teve acesso, fala ainda na possibilidade de que ela reiterasse a ação, ou seja, de que ela voltasse a praticar algum crime similar, alguma conduta similar, por isso a necessidade de mantê-la presa. Essa suspeita foi detida na sexta-feira em município da região metropolitana de Curitiba, cerca de 30 horas depois do desaparecimento da criança de 1 ano e meio, que foi levada de casa. Na versão da família, a versão com qual a polícia trabalha, ela teria dopado a mãe para então conseguir levar a criança. Quando fez isso, estaria caracterizada como uma profissional de saúde, para enganar a família. Já conforme a versão da mulher, que foi dada em interrogatório feito nesse final de semana, ela queria criar a menina como se fosse sua própria filha e a menina teria sido oferecida a ela pela própria mãe, versão que o advogado da família nega, portanto a família mantém a informação de que o que aconteceu foi um rapto, que a família foi enganada por ela, Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, que foi um caso de repercussão aqui em Curitiba, de tal maneira, bom, teve repercussão nacional também deste caso, a menina está bem e está com a família. Nós vamos fechar o CBN Paraná de hoje com as informações do litoral paranaense e o Patrick Gouveia tem detalhes de um dos nossos principais atrativos turísticos, a Ilha do Mel. Bom dia, Patrick.
Olá, Joyce, bom dia a todos ligados no CBN Paraná. O Instituto Água e Terra, o IAT, instalou na Ilha do Mel placas de sinalização voltadas para a conscientização de moradores e turistas em relação aos cuidados com a fauna nativa. Ao todo, foram colocadas 9 placas nas praias de Encantadas, Nova Brasília e Bananal. Entre os conteúdos de educação ambiental em destaque estão as frases como: não tente afugentar os animais silvestres, e os animais silvestres estão em seu habitat natural e não apresentam perigo, ao menos que se sintam ameaçados. Por isso, é importante não se aproximar, não tocar ou alimentá-los. O objetivo das placas é lembrar as pessoas que elas estão vindo para um ambiente natural e vão encontrar animais em algum momento. São diversos tipos de animais andando pelas trilhas na Ilha do Mel, por isso é preciso ter cuidado. Entre os animais mais comuns encontrados na Ilha do Mel estão o jacaré do papo amarelo, o gato mourisco, o gambá de orelha branca e a cobra coral pintada, entre outros. Bom, outro destaque também na Ilha do Mel, que aconteceu neste último final de semana, foi a primeira edição do projeto Passarinhar 2025, a observação de aves que despertou a atenção de turistas. Durante mais de 2 horas de caminhada, foi possível desbravar novas paisagens e ter contato direto com as aves. Coordenada pelo Instituto Água e Terra, a ação de observação de aves visa o fomento do turismo, com foco no desenvolvimento socioeconômico e ecoturismo. Bom, então é isso, Joyce. Na Ilha do Mel, além das belas praias que existem, também há uma biodiversidade rica a ser explorada sempre de forma consciente. Eu volto com você.
E com essas informações, nós vamos fechando o primeiro CBN Paraná da semana. Tem muito mais ainda. Conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.